Estamos a 12 minutos das 10 da manhã, Lado Bom da Vida. Às segundas-feiras falamos sobre música com Gonçalo Correia. Não sei se ele já está connosco. Gonçalo, bom dia. Estás connosco?
Bom dia, Nelson.
Ah, aqui está ele. Muito bem. Gonçalo, vamos olhar aqui algumas sugestões de música. À segunda-feira fazemos-lo sempre aqui nas manhãs 360 com a tua ajuda. A não ser quando estás de vacances. Não é o caso esta semana. E vamos começar por Arctic Monkeys. Porquê?
Vamos, por dois motivos. O primeiro é porque chega, aproxima-se o final do ano, né? Começamos a entrar em novembro e depois ainda pior em dezembro, e começam a surgir menos novidades no mundo da música. Os artistas começam a lançar menos discos, já têm mais coisas lançadas anteriormente ao longo do ano e de facto começa a haver menos coisas. A segunda é que os Arctic Monkeys têm um novo disco ao vivo, um disco chamado Live at the Royal Albert Hall, portanto um álbum gravado, as gravações remontam a um concerto que a banda britânica, os Arctic Monkeys, deram em 2018 nesta famosa sala de espetáculos londrina. É curioso porque eu acho que 2020 tem acentuado um bocadinho a moda dos álbuns ao vivo. Não sei se por os artistas quererem lançar coisas cá para fora, mas talvez não discos completos que não possam promover e apresentar ao vivo, não é? que exigiriam outra coisa. E também porque, naturalmente, acho que as pessoas têm todas muitas saudades de ver concertos. Portanto, acho que até resulta bem, é uma boa ideia, e dá só ouvir estes discos dá algumas saudades de voltar a poder estar a ver um concerto a sério, sem máscara, de pé, e a curtir, como deve ser, um bom concerto de rock.
Os Arctic Monkeys aqui no Royal Albert Hall, também uma sala que se torna sempre também protagonista dos próprios concertos que recebe, não é?
Sim, eu vi numa crítica britânica que este concerto, logo na altura, foi tido como um grande concerto que os Arctic Monkeys tinham dado. Não foi só mais um concerto, aliás, não é muito habitual as bandas tocarem nesta sala muitas vezes, portanto acaba por ter esse lado. E há aqui outra coisa, que é o disco, este concerto foi dado muito pouco tempo depois da banda lançar o último álbum de originais, já tem um bom conjunto de canções novas, mas fora isso é um concerto em formato best-of, não é como se quer às vezes num concerto em nome próprio. É um concerto que tem os êxitos e os sucessos todos, e eu dei por mim a ouvir isto. Nossa, não sei se concordarás com a comparação ou não, mas eu acho que ouvindo este disco ao vivo, ouvindo um concerto dos Arctic Monkeys, isso é muito notório, que é, há aqui uns, isto fez-me lembrar, não sei porquê, o Elvis Presley, porque há ali um lado meio dengoso, meio uma pose, meio rock and roll que o Alex Turner, o vocalista dos Arctic Monkeys, está a ter por estes anos, que me lembra um bocadinho isso, até a própria música, ali uma coisa de um classicismo rock and roll.
Eu acho que o Alex Turner se virou para a estética mais crooner, não é? Ele está feito um cantor crooner.
Sim, e isso, se depois tiveres a oportunidade de ouvir este disco, e quem tiver, há de reparar que até na comunicação com o público, com os espectadores, na maneira como fala para as pessoas, há ali um lado meio de um lado meio artsy, um lado, alguma pose de rock and roll que o Alex Turner dos Arctic Monkeys tem levado um bocadinho por estes anos. Isso é muito notório, não só no sotaque e na maneira de cantar as canções e no próprio som das canções, os teclados, um som muito retrofuturista, mas também na maneira como ele próprio se dirige ao público. Parece que estamos a ver assim a gingar em palco, e acaba por resultar bastante bem. É um disco que vale a pena ouvir, sobretudo porque, lá está, quem for fã dos Arctic Monkeys e quem não os puder ver, obviamente por motivos de pandemia, por esta altura, acabará por ter uma bela oportunidade de imaginar como é estar novamente de volta a um concerto, e o próprio som do disco, a gravação é muito boa, a qualidade do som é muito boa, permite transportar-nos para esse ambiente de concerto que infelizmente já não conhecemos há algum tempo.
Sabes que eu uma vez consegui ver os Arctic Monkeys à borla, no início da carreira deles, para aí em 2007 ou coisa do género, num parque, num jardim em Vigo, Espanha, e o bilhete do espetáculo, que era gratuito, mas tinha de se levantar na entrada do jardim, tinha mal escrito Arctic, dizia Arctic Monkeys. Ter piada.
Olha, isso é uma
os espanhóis não percebem nada de inglês.
Não, os espanhóis são péssimos em inglês,
não,
é verdade.
São péssimos em inglês. Foi macacos árticos.
Exato,
dizer,
exato.
Antes, cinco coisas deste género.
Tipo, lá as piedras.
Monos árticos. Epá, assim,
aquilo foi num parque.
Desculpa, continue.
Balesteiros, um parque público, uma espécie de Parque Eduardo VII lá de Vigo. Mas agora, para percebermos que o Gonçalo Correia também é um homem da pop, aqui está. Hi, uma canção que junta Sam daqui com o Virgul, novo disco de Virgul, não é?
Sim, o novo disco do Virgul chama-se Júbilo, chama-se, aliás, Júbilo, é um disco, saiu na última sexta-feira, é mais um disco na senda daquilo que o Virgul tem feito nos últimos anos, uma espécie de, talvez, soul pop eletrónica, digamos. Se quiséssemos simplificar, é música de festa e discoteca bastante direta, portanto é não muito alternativa, bastante clara nos seus intentos, mas eu trouxe isso aqui por um motivo, por causa de uma canção chamada Hi, um single deste disco que junta o Virgul ao Sam the Kid. E permite-me isso, trago-o aqui por um motivo, que é isso, permite-me falar um bocadinho de além de querer ouvir um bocadinho a parte em que entrou Sam the Kid, que é sempre um momento bom da música nacional quando isto acontece, antever um bocadinho o que pode ser o 2021 dele, porque eu há uns tempos entrevistei-o aqui para o Observador a propósito de um álbum de temas instrumentais que o Sam the Kid lançou este ano, que tinha como título Caixa de Ritmos, que deu para tirar algumas conclusões sobre o que pode ser o futuro do Sam the Kid. Primeiro sobre concertos, ele aqui há uns tempos deu dois grandes concertos, idealizou inicialmente fazer um grande concerto nos Coliseus de Lisboa e Porto, com orquestra, e de facto isso aconteceu, e ele este ano, em 2020, estava a pensar levar esse formato de concerto para alguns festivais portugueses. A ideia era apresentar este formato, Sam the Kid com orquestra, durante o verão, meteu-se a pandemia e isso ficou sem efeito, mas quem sabe se até ao próximo verão, se a coisa acalmar, isso possa acontecer.
Gonçalo, estamos aqui a ficar sem tempo, mas dá-me aí mais só uma ou duas dicas do que poderá ser o 2021 do Sam the Kid.
É isso, ele fez um disco há tempos com um rapper chamado Beware Jack. Agora, aquilo que se poderá seguir é primeiro um EP com o grupo Grog Nation, de hip-hop, depois está a trabalhar em projetos, não sei se EPs, se álbuns, um com o rapper Blasf e outro com a cantora de soul e R&B, Amaura.
Gosto muito da Amaura, tem uma voz belíssima.
É, e acho que podíamos terminar, se não te importasses, ouvindo aqui os versos do Sam the Kid nesta canção do novo disco do Virgul, porque acho que vale a pena.
Se tivéssemos tempo, não era, Gonçalo? Espera lá.
Mais um dia no hotel é mais um quarto. Um cartão no palco, uma
adrenalina divina que me ilumina. Estou grato porque a rotina da cortina não termina. Uma espécie de toque de Midas, não é? Onde chega Sam the Kid.
É isso, a música é impressionante. Ouça uma música inteira porque a música transforma-se por completo
quando chega àquela parte do Sam the Kid, claro que sim. Destaque também aqui no Lado Bom da Vida hoje sobre música com o Gonçalo Correia ao novo trabalho do Virgul e algumas dicas sobre o que poderá ser o futuro do Sam the Kid. Gonçalo, obrigado por estas sugestões. Um abraço, boa segunda-feira.
Obrigado, Nelson. Um abraço.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.